História do Senado.
Durante a regência Trina permanente entre 1831 e 1835, uma figura que não fazia parte do trio governante do país se destacou no cenário político brasileiro: o padre e ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó. Vamos saber mais sobre este homem que tentou extinguir o Senado. Não conseguiu, mas acabou se tornando o regente único do país em 1835.
O padre Diogo Antônio Feijó assume o cargo de ministro da Justiça com a função de conter as rebeliões populares e militares durante a regência Trina permanente entre 1831 e 1835. Coube a ele a criação do Corpo de Guardas Municipais Permanentes em 1831, como forma de pacificar o território nacional. Mas sua atuação política foi muito além da questão da segurança. Em 1832, Feijó reuniu um grupo de liberais exaltados a fim de propor uma nova Constituição para o Brasil. O texto previa, entre outras coisas, a extinção do Senado e a transformação da Câmara dos Deputados em Assembleia Nacional. Sem o apoio dos liberais moderados, a ideia não foi adiante. Porém, em 1834, Diogo Antônio Feijó conseguiu a outorga do ato adicional, que modificava a Constituição e substituía a regência Trina pela regência Una, com mandato de 4 anos. O mesmo ato abolia o Conselho de Estado, órgão que antes da abdicação dava apoio ao imperador Dom Pedro I. Outra medida do ato adicional de 1834 foi a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, o que significou mais autonomia para esses territórios. Esse conjunto de mudanças acaba por colocar o Brasil em uma situação de ambiguidade política. Ao mesmo tempo em que se aguardava a maioridade do imperador para que a monarquia retomasse o seu curso, a experiência imposta pelo ato adicional dava ao país contornos de uma república, como explica o professor de Direito e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto.
Pela primeira vez se fez uma eleição geral no Brasil para eleger este regente único, e foi a primeira vez que houve uma cópia do modelo americano, com indicação de 2 nomes.
A população do Brasil em 1835 era de cerca de 5 milhões de habitantes, mas apenas 5 mil eram eleitores, porque para votar, um brasileiro precisava comprovar uma renda anual de pelo menos 100 mil réis. A eleição do primeiro regente Uno no dia 7 de abril de 1835 foi marcada por 2 candidaturas do chamado Partido Moderado: a do próprio padre Feijó, apoiado pelos políticos do Sul, e a do pernambucano e futuro senador Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante, que tinha o apoio da aristocracia nordestina. O padre Feijó venceu a eleição por uma diferença de 600 votos, o que para a professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Mônica Dantas, demonstra a polarização na política do país.
Você já vê uma polarização entre grupos que depois, especialmente a partir de 37, que é chamado Regresso Conservador, vão tender a se dividir entre liberais e conservadores.
A regência Una de Feijó foi marcada por turbulências, como nos conta o jornalista e mestre em ciência política, Jefferson Dalmoro.
O então padre e agora regente Feijó toma posse do governo em meio a uma série de revoltas regionais no Brasil. Era a época da cabanagem, no Grão-Pará, uma revolta social que chegou a separar a região do resto do país, proclamando um governo autônomo. A revolta durou de 1835 a 1840. Na Bahia, houve a revolta dos escravos malês, convertidos ao islamismo, que pretendiam o fim da escravidão. A revolução foi rápida e os revoltosos duramente castigados. A mais duradoura de todas, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, e que se alastrava para Santa Catarina, começara em 1835 e duraria até 1845. Durante a revolta, que inicialmente queria a redução dos impostos sobre o charque e maior participação da província nas decisões do Império, acabou proclamando a República Farroupilha a 20 de setembro de 1835, o que deu o cunho separatista à revolta. Além disso, o regente não conseguia apaziguar os ânimos políticos na capital, principalmente porque suas manifestações anti-escravocratas desagradavam a aristocracia, que ainda detinha grande parte do poder. Para complicar sua situação, Feijó desentendeu-se com a imprensa e limitou a sua ação em 1838. Acusado de autoritarismo, foi responsabilizado por seus opositores pelas revoltas sociais que aconteciam na época. Consciente de não possuir mais apoio político nem social, Diogo Antônio Feijó renunciou ao cargo de regente no dia 19 de setembro de 1837. Porém, antes de sair, Feijó nomeou o senador Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, como ministro do Império, o que significava dar a Lima a regência provisória até a eleição do novo regente.
Na próxima semana, vamos falar sobre o segundo regente uno do Brasil, Pedro de Araújo Lima, que governou o país de 1837 a 1840, quando foi antecipada a maioridade de Dom Pedro II.
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.